Tenho a satisfação de receber aqui o Dilvo Grolli, presidente da Copavel, para a gente falar um pouquinho mais sobre o Show Rural de Inverno. Vem aí o Show Rural de Inverno, mais uma edição. Começa no dia 22, vai até o dia 24 de agosto. Dilvo, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. E nós viemos aqui para trocar uma ideia sobre o Show Rural Copavel, edição de inverno, que é muito importante, Zé Roberto. Poxa vida, é um evento que está nos motivando, porque nós temos que preencher alguns espaços no agronegócio para fortalecimento da economia regional. Só para nós começarmos assim, a entender o que tem de oportunidade o trigo, se nós olharmos aí quantos hectares de trigo planto no oeste e no sudoeste do Paraná, 450. Quanto tem de terra que poderá ser plantado de trigo nos próximos anos? Além desses 450, tem mais 450. Então você dobra a economia. O que você precisa é viabilizar isto em produtividade e dando ao produtor uma visão estratégica, que não é ele entrar no negócio para entrar. Ele tem que entrar no negócio com uma certeza, e aí tem que ter a responsabilidade da cooperativa, com certeza, para ter rentabilidade.
E essa edição, estava até dando uma olhada aqui sobre a Embrapa, que prepara novidades. Quais são as principais novidades? O que a gente pode destacar? Porque a cada ano tem também novidades no Show Rural de Inverno.
A Embrapa está com um trabalho muito interessante. Então ela está lançando 5 variedades de trigo, variedade de triticale e de cevada, e cevada também. Se nós não temos tradição na cevada aqui no Oeste, mas nós temos que trazer o pesquisador da cevada, ver o que é que pode ser. E aí a empresa Embrapa está dando essa oportunidade. Quer dizer, eu não conheço cevada no Oeste, mas poderá ser uma região que produz cevada? Então a Embrapa tem a pesquisa, está na Embrapa e vai vir no Show Rural edição de inverno mostrar essa pesquisa, além do trigo, além das 5 variedades novas de trigo, vai trazer triticale, vai trazer cevada. E assim como as outras empresas, tem várias empresas lá que precisam de um evento para ser o palco da sua pesquisa. Já imaginou, você faz uma pesquisa durante 5, 6 anos, como é que você vai chegar com esse teu produto ao produtor? Como é que se chega? E como é que o produtor vai saber dessa novidade? Só através de um evento, como o Show Rural, o tradicional nosso, que é no mês de fevereiro de cada ano, sempre fez esse papel. Mas não tínhamos um específico para a cultura de inverno. Então, este é o papel da cooperativa. Quer dizer, não é só receber o trigo, é fazer com que a economia gire mais rapidamente e dê resultado. Não só para o produtor, mas também para toda a região e toda a sociedade.
E o Show Rural de Inverno, ele ganhou força aí durante o período da pandemia, também com o Show Rural Digital. Ele vem crescendo, veio para ficar. Quantas pessoas são aguardadas? O que a gente pode falar mais sobre este evento? Qual que é a edição mesmo, agora em agosto?
A quarta edição. O evento, que ele não tem o mesmo tamanho do evento Show Rural tradicional, que a última edição veio 384 mil pessoas. É um evento que nós aguardamos 40 mil pessoas. Mas tem uma característica do trigo muito interessante. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são responsáveis por 89% da produção de trigo do Brasil. 89% da produção de trigo do Brasil estão nesses três estados. Então, veja, são estados que já têm uma tradição no trigo. Então, você não pode deixar por conta dessa tradição sem levar tecnologia e levar inovações para continuar. Um dado, Zé Roberto, que nós estamos divulgando aqui em primeira mão. Quanto que cresceu a produção de trigo no Brasil nos últimos 3 anos? De 20 a 23. Quanto cresceu? 67%. Nós partimos na produção de 6 milhões e 200 mil toneladas, certo? Para a produção deste ano, que nós estamos colhendo agora, tá? No Paraná, e depois colhe na sequência do Rio Grande do Sul, para 10 milhões e 400. Então saímos de 6.200 para 10.400, 67%. 67% em 3 anos é uma média de 29% de crescimento ao ano. Quanto cresceu o milho e a soja, que são os produtos que nós mais colhemos, mais plantamos e colhemos no Brasil? O crescimento do milho e a soja anual foi 12% nesses 3 anos. E o crescimento do trigo foi 29%. Então imagine que no Show Rural você abre uma oportunidade para nós crescermos mais ainda, porque a produtividade de trigo no Paraná é a mais alta dos três estados do sul. E hoje nós estamos com uma produtividade em torno de 4 mil quilos por hectare. E o evento lá, que vai ser aberto na terça-feira, dia 22, já está trazendo uma perspectiva de 6 mil quilos por hectare. A mesma terra, o mesmo maquinário, somente novas tecnologias.
Interessante. E isso, claro, vai motivando o produtor rural. Eles estão mais confiantes, porque a gente sempre fala também sobre preço, sobre produto que vem da Argentina, sobre a região sul, sobre o frio, não é? Nós não estamos mais vivendo tanto frio assim, né? Esse inverno, por exemplo, nós estamos agora com a temperatura de 24 graus, estamos vivendo o inverno brasileiro. Como é que está a perspectiva também, Dilvo, em relação a preços?
Quando a gente fala se o Brasil importa trigo, porque nós não motivamos o nosso produtor a plantar. E a pesquisa também parou alguns anos, porque ela não tinha perspectiva de investir em pesquisa se o produtor não estava sendo motivado para o plantio do trigo. Mas agora, nos últimos 3 anos, o crescimento foi tão grande que nós estamos atropelando, inclusive, a Argentina em termos de produtividade. Estamos atropelando, inclusive, a Argentina em termos de produtividade. Clima. Tem algumas regiões da Argentina que dá um trigo de uma qualidade superior hoje, mas não vai me garantir que essas variedades, sendo adaptadas aqui, não terão o mesmo sucesso que tem hoje lá. Algumas variedades. E quanto por cento você usa dessas variedades? Não é para o pãozinho de cada dia. Eu vou pegar lá uma massa especial, alguma coisa assim. Isso aí é em torno de 5% só. E você tem condições de trazer isso para dentro do Brasil. Mas e o trigo, quando se fala em clima? O clima é um setor que prejudica todas as culturas. Tanto soja, milho, trigo, arroz, feijão, tá, triticale. Mas tem o grande, para você não te comprometer o teu patrimônio, o que existe? Existe o seguro. Então, no teu custo de produção, não fique imaginando que você vai segurar a geada com a mão, tá? Você vai fazer o seguro e você não compromete o patrimônio. Então, variedade de trigo, temos variedades novas e vamos, inclusive, não tenho dúvida, todas as qualidades que tem no argentino, nós já temos no nosso, e algumas coisas que estão faltando, vamos completar. Clima, não tem problema que existe o seguro. Tradição de trigo, nós temos. Temos tradição? O estado do Paraná plantou esse ano, está colhendo agora, 1 milhão 460 mil hectares, dos quais 450 mil hectares aqui no oeste do Paraná. E no oeste do Paraná tem uma área disponível de mais 450. Imagine só. E aí pode ser preenchido só com trigo? Não, é o que você falou da Embrapa. Pode ser cevada, pode ser triticale, né? Mas acontece que nós temos que movimentar o agronegócio para movimentar a economia. É a loja de calçado, é a loja de tecido, é a farmácia veterinária, é a escola, tá? Então, se você tem um estado que tem já uma base de tradição no trigo e você é cooperativo, você tem a responsabilidade com esse produtor, você tem que mais aproximar ele da tecnologia.
Nós temos aqui observações de ouvintes também, só lembrando que são 20 empresas que vão estar presentes?
20 empresas que estão presentes. Agora nós já estamos chegando a 30 empresas, que tem algumas empresas que vão começar a ouvir só nos últimos dias que querem. Por exemplo, você não tem o canteiro, mas a empresa quer dizer, eu sou uma empresa de pesquisa e tenho essa pesquisa, vou deixar a semente à disposição na Copavel. Então já estamos com 30 empresas.
Vai ter lá almoço também? Tem gente perguntando aqui.
Olha,
vai ter aquele...
uma característica, entrada gratuita. Estacionamento gratuito. E o almoço será gratuito, almoço normal gratuito. Porque nós temos que fazer
para os visitantes?
Para todos os visitantes. Nós vamos ter lá 35, 40 mil almoços gratuitos, porque é um investimento que nós temos que fazer, tá? Temos que fazer, porque nós temos que alavancar isso. Porque isso é um produto que o Paraná é líder. Tem uma área disponível, tá? Tem uma área disponível. Você colhe 4 mil quilos por hectare. A pesquisa está dizendo que posso colher 6 mil quilos. Como é que eu vou trazer esse produtor? Como é que eu tenho que atrair esse produtor e que seja um negócio realmente um impulso? Porque, Zé Roberto, não tenho dúvida, o que aconteceu na soja há 30 anos atrás, no milho, está muito mais fácil no trigo. Nós já temos uma base melhor.
Uhum. O Sandro nos acompanhando, muito obrigado. O Cordeiro, o Amarildo, o Haroldo é taxista, está mandando um abraço aqui para o Dilvo.
Felipe, obrigado.
Motorista de aplicativo. Tem uma pergunta aqui, Dilvo, vamos ver aqui, do Marcos Delgado. Ele diz o seguinte: qual o motivo dos nutricionistas serem contra o consumo de trigo?
Trigo, uma cultura milenar. Antes do Cristo já se plantava trigo e era base da alimentação. O trigo continua hoje como a base da alimentação. Eu respeito as pesquisas, respeito muito isso aí. Mas é uma base da alimentação. Pode ser que tenha alguns que tenha alguma dificuldade para sua alimentação.
Se tiver alguma rejeição, naturalmente que...
É, mas a base da nossa alimentação, desde antes do Cristo, foi trigo. Ok? Porque, por exemplo, para a soja, nós não comemos soja em grão. Ela é industrializada. E o trigo é o produto que mais tem aceitação no mundo.
Tem observação aqui também. Nós falávamos antes com o Edson Vasconcelos, que foi eleito presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Tem um ouvinte aqui, de forma bem aberta, a gente vai quebrando um pouquinho o protocolo. O Dil veio para falar sobre o show rural de inverno, mas quem que está fazendo essa pergunta aqui é o Cláudio. Pergunta aí para o Dilvo. Como que ele vê a eleição na FIEP, um cascavelense que vai passar a presidir?
É um orgulho para nós do Oeste do Paraná ter um representante lá na Federação das Indústrias. Olha que orgulho que nós temos, tá? E o Edson é uma das pessoas mais preparadas dentro do associativismo. Porque o Edson foi presidente da SIC. O Edson... Além da formação técnica dele, engenheiro, ele tem uma capacidade muito grande dentro do associativismo. Então, imagina que agora nós tínhamos a FIEP como sendo uma entidade de Curitiba e que nunca teve uma liderança em Cascavel. Agora ele vai incluir Cascavel dentro da FIEP e vai colocar Cascavel no mapa de que até então nós não tínhamos... Essa facilidade de pertencer àquele mapa. Quando ele falava aqui alguns minutos atrás sobre a industrialização, já pensou quando nós conseguir fazer com que o Mercosul seja realmente, a partir do marco desse trecho, Cascavel Foz, Cascavel até Assunção, Cascavel até Pousada na Argentina, e fazer disto um centro industrial, e aí se começa a viabilizar a ferrovia, começa a viabilizar aquela ferrovia que não precisa ir só para o Paranaguá, pode ir para o outro lado. Isso tem que ser com cabeças pensantes e que tenham um compromisso aqui, sem crítica nenhuma. Mas nós temos que nos orgulhar da onde nós estamos, sem crítica nenhuma. Agora, quem que vai pensar no Oeste? Somos nós do Oeste. Então veja a oportunidade que nós temos com o Edson, e o Edson é uma pessoa que tem um espírito associativista. Não quer dizer que você precisa trabalhar para o Oeste e deixar as outras regiões, mas sim colocar no mapa do Paraná junto com todas as regiões do Oeste. E aí você tem que ampliar, porque o Oeste tem essa facilidade. O Oeste está do lado da Argentina, está do lado do Paraguai, e aí ele tem essa visão estratégica. Olha o que poderá acontecer nos próximos anos, quando você tem representantes, tá, na área do associativismo e na área industrial. Qual é o setor que mais vai crescer depois da Segunda Guerra Mundial? Foi a parte industrial. E hoje nós temos uma boa base educacional em Cascavel. Então pode ser que aí, base educacional melhorou. Produtos no campo, cada dia aumentando mais a produção. Aí quando você une essa base educacional com as commodities do campo e faz uma indústria, então você passa a vender frango a $2.000 e deixar de vender soja a $500 a tonelada.
Nós temos aqui mais observações, os ouvintes vão interagindo com a CBN. Vamos aqui com a participação do ouvinte através do WhatsApp 991 37 7533. Rubens, muito obrigado. O Pedro, lá de Toledo, o Rogério de Céu Azul nos acompanhando. Quem mais está ligado aqui? O Gelson, lá de Corbélia, muito obrigado. E o Gilmar, que é de Cascavel, ele faz aqui uma pergunta. Cooperativas têm dado grande contribuição para a economia brasileira, principalmente aqui no estado do Paraná. O texto vai se estendendo aqui, mas ele basicamente quer saber sobre infraestrutura, sobre logística, precisamos avançar. Pedágio vem aí. O que, que o Dilvo pode nos falar sobre logística? Essa produção aumenta, mas para escoar ou para fazer o transporte ainda estamos bastante atrasados. O Brasil está atrasado quando o assunto é infraestrutura. A gente ouve muito falar sobre isso, né? Alguns avanços que precisam acontecer, a duplicação ou o novo pedágio, o novo modelo que vem aí, tem a nova ferrovia, a nova Ferroeste. Dilvo, qual que é a leitura que você faz, até para responder o nosso ouvinte, sobre essa questão da logística? Precisamos avançar mais, não precisamos?
Saiu agora recentemente o ranking das 200 maiores cooperativas mundiais. Das 200 maiores cooperativas mundiais, 11 estão no Paraná. Das 11 do Paraná, 5 estão no Oeste, que é Copavel, Copacol, Lar, Cevale e Frimeza. E essas cooperativas cresceram porque elas entenderam que a responsabilidade delas como cooperativa agropecuárias é atender o produtor rural dentro da sua propriedade e agregar o valor ao seu produto. Quer dizer, quando nós recebemos soja, nós transformamos em farelo, transformamos em ração, volta para o produtor para produzir frango, pegamos o frango e exportamos para 30, 40 países. Então, esta é a responsabilidade das cooperativas. A infraestrutura é outro setor. Se nós formos investir em infraestrutura, nós deixaremos de investir nesse produtor rural, que é a nossa responsabilidade. Agora, infraestrutura. Quando você transporta por ferrovias, você tem uma economia de 33% sobre o transporte rodoviário. Então, não precisamos estar atento, e esses números temos que sensibilizar os governos, tá? Que a saída nossa do Oeste e também do Norte da Argentina, do Paraguai, do Mato Grosso do Sul, do Oeste catarinense, é ferrovia. Porque nós não temos melhor transporte, mais barato e fluvial, mas não temos rios que correm do Oeste para o Leste. E os rios que temos, que vêm do Leste para o Oeste, estão construindo as nossas hidrelétricas. Então, nós temos que trabalhar, sim, na ferrovia, mas cada um dentro do seu papel. Vamos aumentar a produção para viabilizar a ferrovia. Vamos aumentar a produção para que o investidor da ferrovia, que é capital nacional e estrangeiro, tenha esse ponto de apoio das cooperativas na produção para viabilizar outro negócio, que é a infraestrutura. O Brasil precisa investir em infraestrutura.
Nós temos aqui, olá, bom dia. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Dilvo por sempre estar pensando à frente do tempo. Abraço, Fiore da Dimensional. Conhece o Fiore da Dimensional? Carlos. Sim. Alberto Fiore.
Abraço, Fiore, companheiro antigo.
Está aqui acompanhando também.
Abraço, Fiore. Bom vê-lo.